Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um material fascinante. Um excerto de uma obra chamada A Divina Autoridade e Libertação de Cristo. O nosso objetivo é mesmo mergulhar a fundo numa passagem bíblica muito curta, mas, uau, incrivelmente densa, e na reflexão que a acompanha. Vamos explorar os conceitos de autoridade e libertação de uma forma, se calhar, um pouco diferente. Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 1. O cenário é simples. Jesus está em Cafarnaum, é sábado, ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Mas a reação das pessoas é tudo menos simples. O texto diz que todos ficaram maravilhados. E essa admiração que, pronto, abre a porta para toda a nossa conversa. Ok, vamos a isto?
Exatamente. Essa admiração é a chave. Não é um simples bosteio do que ele disse. É um espanto profundo. E a fonte que estamos a usar destaca logo o porquê. Porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. E esta frase, esta comparação, é um autêntico terremoto para a época. É mesmo por aqui que temos de começar.
Certo, porque ensinar com autoridade pode soar um bocado abstrato, não é? Mas a comparação com os escribas, isso dá toda a cor à cena. O que é que isso significava, na prática?
A diferença é abissal. E a fonte explica isto muito bem. Pensemos nos escribas. Eles eram os académicos, os peritos na lei.
Os guardiões da tradição.
Isso mesmo. A autoridade deles vinha sempre de fora. Era uma autoridade por referência. Eles citavam a lei, citavam os profetas, citavam outros rabinos. O trabalho deles é compilar e interpretar o que já tinha sido dito por outras autoridades.
Espera aí. Então os guias espirituais mais respeitados da altura eram, no fundo, uma espécie de motores de busca humanos?
É uma analogia perfeita.
Citavam sempre as fontes para garantir que a sua legitimidade vinha de outro sítio, de algo ou alguém anterior.
Exatamente. Eram os comentadores, não a fonte primária. E temos de pensar no contexto. Numa sociedade sem imprensa, o acesso aos textos era muito limitado. Ser um escriba era ter um poder imenso. Eram os porteiros do conhecimento. A sua autoridade era serem os intermediários certos.
E de repente aparece Jesus. E pelo que o texto nos diz, ele não joga esse jogo.
De todo. A fonte que temos afirma que a autoridade de Jesus era inerente, era intrínseca. Não vinha de fora, emanava dele. Ele não dizia, como o rabino tal disse uma vez. Ele dizia, eu porém digo-vos.
Uau!
A palavra dele não precisava de notas de rodapé. Não precisava de validação externa. Na perspectiva desta reflexão, a palavra dele era a própria verdade. Não era um comentário sobre a verdade.
Ok, isso muda tudo. Não é uma questão de ter um argumento melhor. É ter uma fonte de poder completamente diferente. É quase uma anulação do sistema. Mas sabe, falar sobre autoridade no ensino pode parecer um pouco teórico. A fonte mostra esta autoridade a ter algum impacto no mundo real, para além das palavras?
E de que maneira? É exatamente para aí que a passagem nos leva. A autoridade não fica só nas ideias. Ela manifesta-se de uma forma dramática.
É aqui que a história fica mesmo intensa, não é? Do nada, um homem na sinagoga, com um espírito impuro, começa a gritar. E o mais incrível é o que ele grita. Não é um insulto, é um reconhecimento. Ele grita, sei quem tu és, o Santo de Deus.
É um momento extraordinário. A reflexão que estamos a analisar usa uma expressão belíssima para isto. Descreve o grito como um testemunho forçado pela presença da luz.
Testemunho forçado pela presença da luz. Isso é muito poderoso.
É. A ideia é que a própria natureza de Jesus força a escuridão a identificar-se e a recuar. Não há aqui um diálogo. É uma reação inevitável.
E isso mostra que a primeira entidade a reconhecer publicamente a identidade dele, nesta passagem, não é um discípulo.
Exato.
É, ironicamente, o seu oposto.
Precisamente. E é o ponto de viragem. Se antes as pessoas estavam maravilhadas com a autoridade das palavras, agora vão testemunhar a autoridade do poder dele. A teoria torna-se prática ali, à frente de toda a gente. É a prova de fogo. A autoridade de Jesus não se limita à teologia, comanda o mundo físico e espiritual.
E o comando é de uma simplicidade brutal.
Cirúrgico. A ordem é cala-te e sai desse homem. Duas frases. Sem negociação, sem rituais. É um comando direto, absoluto.
E o resultado é imediato?
É. O texto diz que o espírito obedece, embora de forma violenta, agitando o homem. A obediência é relutante, caótica, mas é total. A mesma autoridade que as pessoas ouviram no ensino, agora vem a libertar uma pessoa.
E a reação da multidão, claro, passa de maravilhada a...
completamente estupefacta. Eles perguntam uns aos outros, Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade, que manda até nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe?
E essa frase é crucial.
A autoridade no ensino e a autoridade na ação fundem-se. E a fama deles espalha-se.
E eles percebem a ligação. Não são duas coisas separadas, uma boa palestra e depois um milagre. Não, é a mesma autoridade a manifestar-se de duas formas. É uma nova doutrina com autoridade, certo? A história é incrível, mas a reflexão que temos em mãos não se fica por aí, pois não? Ela tenta trazer isto para o nosso mundo. Como é que se faz essa ponte?
Faz. E de forma muito direta. A Ford propõe que a pergunta da multidão que vem a ser isto é uma pergunta que cada um de nós deve fazer. E a partir daí, lança outra questão, mais pessoal. Onde é que nós, hoje, procuramos autoridade para guiar as nossas vidas?
E a fonte dá exemplos, imagino?
Sim. E são exemplos muito atuais. Fala-se em seguir as modas, as opiniões de influenciadores, as tendências. Ou confiar só na nossa própria lógica, que pode ser falível, não é?
Uhum.
Todas estas são, à sua maneira, autoridades externas, um pouco como a dos escribas. Em contraste, a fé que o texto propõe é um convite a centrar a vida nesta nova doutrina.
E a reflexão também faz uma analogia com os espíritos impuros, certo? É aí que pode ficar um pouco mais, não sei, controverso. Ligar uma história de possessão com os problemas do dia-a-dia. Não é forçar um bocado a nota?
Essa é uma excelente pergunta. É o ponto onde a reflexão se torna mais prática. E sim, mais desafiadora. A fonte não sugere uma equivalência literal. É uma analogia funcional. Propõe que a gente pense nas nossas possessões modernas.
E que possessões seriam essas?
Os exemplos são muito concretos. Preocupações que nos paralisam de ansiedade. Maus hábitos que não conseguimos largar. Vícios que nos controlam. Rancores, mágoas.
Ok, visto dessa forma, como forças que nos dominam contra a nossa vontade, a analogia faz mais sentido. Não se trata de demónios, mas de dinâmicas internas que nos tiram a liberdade.
Exatamente. A ideia central é que estas coisas, a ansiedade, o vício, o ressentimento, exercem uma espécie de autoridade sobre nós. Ditam-nos as nossas reações, o nosso humor.
As nossas decisões.
Isso. E o que a fonte sugere é que a palavra de Jesus, dita com aquela mesma autoridade da sinagoga, tem o poder de dizer, sai desse homem, a estas aflições modernas.
Então, aceitar a autoridade de Cristo nesta visão não é só concordar com ideias, é um ato de permitir ativamente que essa autoridade intervenha na nossa vida.
A fonte usou uma expressão como reorganizar o caos, não é?
Exatamente.
É um convite a entregar o caos interior a uma autoridade superior. Mas, e este é um ponto crucial que a fonte sublinha, não é um processo mágico, há uma condição.
E qual é?
A citação é... A libertação que ele oferece é imediata e total, mas exige a nossa admiração e o nosso sim.
Uma cooperação, então.
Pois, o poder para a libertação está disponível, mas ele só se torna eficaz através do nosso consentimento. Não é uma imposição, é uma proposta que espera uma resposta.
Gosto dessa ideia. Tira a pressão de termos de nos salvar a nós mesmos, mas mantém a nossa responsabilidade no processo. Não somos espectadores. E isto leva-nos à parte final do material, que é uma espécie de oração-resumo, certo?
Isso mesmo. A reflexão conclui com uma oração que encapsula toda a mensagem. A ideia central é um pedido para que a admiração, aquela que o povo sentiu, não seja um sentimento passageiro.
Mas que se transforme em algo mais.
Que se transforme em obediência ativa, em confiança. É um pedido para que a palavra liberte concretamente do medo, do egoísmo, da distração... Todas essas possessões de que falávamos.
Portanto, o objetivo final não é apenas sentir-se bem ou admirado, mas ser genuinamente transformado.
Exatamente. E essa transformação, segundo a fonte, não é para ser mantida em segredo. É para ser vista. A frase final do texto é a conclusão perfeita. Que a sua fama se divulgue nas nossas ações transformadas.
Fecha o ciclo.
Fecha o ciclo. A história começou com a fama dele a espalhar-se por causa das suas ações... A reflexão termina com o desafio de que essa mesma fama se espalhe hoje através das nossas vidas transformadas.
Fantástico. Então, para recapitular, começámos numa sinagoga a tentar perceber o choque de uma multidão perante um novo tipo de ensino. Vimos que a diferença era a fonte da autoridade, intrínseca em vez de derivada. Depois, vimos essa autoridade a manifestar-se não só em palavras, mas numa ação poderosa de libertação. E, finalmente, a reflexão transportou tudo isto para os nossos desafios, as nossas ansiedades e vícios, propondo um caminho de libertação que exige o nosso Sim.
Exato, talvez para deixar uma última ideia a maturar, podemos voltar àquele contraste inicial. O texto traça uma linha clara. De um lado, a autoridade dos escribas, baseada em fontes externas. Do outro, a autoridade de Jesus, inerente. Isto deixa-nos uma pergunta muito relevante para hoje. A que autoridades externas é que nós recorremos para validar as nossas vidas? Pessoas, instituições, tendências, ideologias, onde é que procuramos o carimbo de aprovação? E o que aconteceria se, em vez de estarmos sempre a procurar essa validação externa, nos focássemos em cultivar uma autoridade interior que fosse, ao mesmo tempo, fonte de sabedoria e poder real para a nossa própria transformação?